Meu caro companheiros e companheiras, tem um frio aqui, gente, que, pelo amor de Deus, parece que eu tô na Sibéria. Meu caro companheiro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia, meu caro Luiz Dulce, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu querido companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, meu querido companheiro Marcelo Crivella, senador reeleito da República Federativa do Brasil, companheiro deputado Jandira Fegali, companheiro Jorge Vittar, Emílio Teixeira, meu caro companheiro Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, meu querido companheiro magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Aloísio Teixeira, já tirei fotografia com a sua secretária e ela agora vai poder comparar quem é mais bonito, se sou eu ou Chaves, e ela vai escolher qual a fotografia que vai na cabeceira, sim? Meu querido companheiro Haroldo Lima, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, meu querido companheiro José Sérgio Gabriele, nosso querido presidente da Petrobras, meus queridos companheiros diretores da Petrobras, companheiro Renato Duque, companheiro Paulo Roberto, companheiro Guilherme Estrela, companheiro Almir Barbassa, esse é importante citar que ele é da área financeira da Petrobras, é o cara que dá aumento, é o cara que tira aumento, é o cara que... Companheira Maria das Graças Forte, nossa companheira diretora de gás e energia, companheiros, presidente da Petrobras Distribuidora, companheiro Lima, companheiro da Transperto, Sérgio Machado, companheiro da Petrobras Biocombustível, Miguel Rosseto, companheiro Carlos Fraga, gerente executivo do CEPS, companheiro Augusto Chagas, presidente da Uni, que não está aqui presente, se está aqui presente eu não tinha visto, companheiro Moraes, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, e companheiro Fernando Castelhões, por meio de quem cumprimento todos os companheiros aqui do CEPES, minhas companheiras, meus companheiros, a senhora Ana Paula Fragomene, senhor Carlos Pessoas Moge e senhor André Miguel de Melo, familiares de Antônio Sérgio Pizarro Fragomene, Antônio Seabra Moge e Leopoldo Américo Migues de Melo, amigos da imprensa, amigos do CEPES, amigos da Petrobras, amigos empresários, amigos flamenguistas, vascaínos, corintianos, fluminenses, trabalhadores do CEPES, companheiros pesquisadores, trabalhadores da Petrobras, meus amigos e minhas amigas, operários e operárias, companheiros e companheiras. Hoje é mais um dia especial que eu vivo no exercício do mandato de presidente da República do meu país. Nós estamos vivendo uma fase em que nós estamos colhendo aquilo que foi plantado algum tempo atrás. E como nós plantamos esperança, nós estamos colhendo agora coisas muito importantes para o futuro do Brasil. Eu queria lembrar vocês, porque esse ato aqui está dividido, nós acabamos de fazer um ato em que essas coisas foram faladas mais para pesquisadores de várias instituições de pesquisa, e aqui é mais para um gente do CEPES e gente da Petrobras e trabalhadores das indústrias que trabalharam aqui, é que nós tomamos uma decisão há algum tempo atrás que nos permite fazer uma colheita muito boa neste final de mandato. A primeira coisa que nós plantamos quando eu cheguei na presidência da República em 2003 era a proibição de utilizar a palavra gasto com investimento em educação. Eu nós víamos para uma reunião ministerial e cada vez que a gente discutia qualquer investimento na área da educação, a palavra que a gente ouvia era que a gente não poderia gastar em educação, porque tinha outros setores que precisavam de dinheiro e que, portanto, nós tínhamos compromissos, era preciso cuidar da estabilidade econômica, era preciso fazer ajuste fiscal, era preciso olhar as contas, porque o FMI estava de olho, e que, portanto, a gente não poderia fazer o que tinha que fazer na educação. Então, nós mudamos essa palavra gasto para a palavra investimento. O resultado disso é que, quando eu cheguei na Presidência da República, o orçamento do Ministério da Educação era um pouco menos de 20 bilhões de reais. Era 19 bilhões e alguma coisa. E este ano, o orçamento do Ministério da Educação é nada mais, nada menos do que 70 bilhões de reais. Ou seja, algumas vezes mais aquilo que era investido na educação. Mas também, como disse o companheiro Sérgio Rezende, na área de tecnologia, eu fiz um desafio ao Ministério e o Ministério me apresentou uma proposta que nós chamávamos de PAC da Ciência e Tecnologia. E essa proposta foi construída sob a coordenação do ministro Sérgio Rezende, mas com a participação de cientistas e pesquisadores do Brasil inteiro, das universidades, da SBPC e de instituições privadas, a ponto de nós fazermos uma proposta de ciência e tecnologia que todo mundo tinha, por unanimidade, a convicção que não era do governo. Porque o que acontecia quando a proposta era do ministro? Se a proposta fosse do ministro e o ministro caísse, o outro que entrasse ia fazer uma nova proposta. Se ele caísse também, entrava outro, ia ter uma nova proposta. Terminava que o país não teria nunca uma proposta de ciência e tecnologia. Pois bem, essa proposta nossa do PAC, que colocou 41 bilhões de reais para a ciência e tecnologia, foi feita pela comunidade científica, foi executada pelo Ministério, mas sob o controle da comunidade científica, e nós vamos terminar o mandato, orgulhosamente, o Sérgio Rezende podendo anunciar ao mundo e ao Brasil de que nós gastamos cada centavo dos 41 bilhões determinado para a área de ciência e tecnologia. Bem, não é apenas isso que aconteceu e que a gente vai colher agora nesse país. Nós estamos aqui inaugurando um centro. Um centro, esse microfone aqui tá, agora melhorou. Um centro, meu querido Eduardo Paes, meu querido Pezão, esse centro aqui dá a você como prefeito do Rio de Janeiro e ao Pezão como governador em exercício a meia hora, dá a vocês o direito de dizer ao mundo que o Rio de Janeiro é uma cidade e um estado tecnológico, porque aqui é o maior centro de pesquisa da Petrobras, é o maior centro da pesquisa de petróleo no mundo. Do hemisfério sul, eu sei que é, mas acho que tem pouca gente no mundo com laboratório de pesquisa, com instituto de pesquisa como esse sempre aqui. Ou seja, uma coisa feita com investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 227 laboratórios, não sei quantos milhares de pesquisadores. O dado concreto é que a Petrobras, ela já veio com uma coisa importante, dia 24 deste mês, do mês passado, lá na Bolsa de Valores em São Paulo, eu tive o orgulho, meu caro magnífico reitor, eu tive o orgulho, um peão metalúrgico, presidente da República, de participar da maior capitalização
já feita na história da humanidade, já feita na história do capitalismo, Léo. Eu tive o prazer de ser presidente na hora que nós fizemos a maior capitalização do mundo, e essa capitalização elevou o valor da Petrobras, que era apenas um valor de mercado de 15 bilhões de reais em 2003, para 220 bilhões de reais em 2010. A Petrodólares, reais não, dólares. Pois bem, isso transformou a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo, só perdendo para a Exxon, até agora. Até agora. Porque o Estrela já está prometendo mais pré-sal. O Estrela disse que depois do pré-sal veio esse petróleo e depois, aprofundando um pouco mais, vai vir um japonesinho. Porque de tamanha profundidade só pode vir um japonesinho, um chinês, um coreano ou qualquer outra coisa. Mas se tiver, nós vamos buscá-lo. Pois bem, essa empresa chegou ao nível que chegou porque a sua diretoria teve uma visão de futuro que vem há muito tempo, que teve uma certa paralisia, porque houve um tempo que a Petrobras parou de investir em pesquisa, diminuiu o investimento em pesquisa, teve um tempo que a Petrobras não se sentia grande, teve um tempo que a Petrobras achou que, bom, nós estamos pegando aí 1.600 barris diários, tá bom, vamos manter isso aí, sabe? Quando, na verdade, a Petrobras, quando resolveu ousar, quando resolveu competir e quando resolveu se comportar como uma empresa de primeira grandeza, ela deu em 8 anos salto de qualidade que algumas empresas demoraram décadas e décadas e não conseguiram dar. Essa empresa tinha, não por conta dessa diretoria que está aqui, mas por conta de outras diretorias, tinha definido em momentos passados que nós não tínhamos nenhuma vantagem em fazer plataformas aqui no Brasil ou fazermos navio aqui no Brasil, que a gente deveria comprar tudo fora, que era mais barato. Às vezes a Petrobras ganhava 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares na compra de um navio lá em Singapura, do navio sonda ou de uma plataforma. Pois bem, a pergunta que nós fazíamos na época era se compensava a Petrobras ganhar 100 milhões e a gente matar a engenharia da indústria petrolífera desse país ou matar a engenharia da indústria naval. Eu perguntava a mim mesmo, e foi motivo de muitas conversas com vários companheiros da Petrobras, eu perguntava a mim mesmo se valia a pena a gente ganhar 100 milhões na importação de uma plataforma e ver milhões de trabalhadores desempregados nesse país, ou milhares de trabalhadores sem oportunidade de trabalhar, de levar comida para casa. E nós tomamos a decisão. A Petrobras vai pagar um pouquinho mais caro, vai ter componente nacional, mas o povo brasileiro vai sorrir mais, vai trabalhar mais, vai ganhar mais e vai virar mais cidadão. Hoje eu tenho a convicção, se eu tivesse que morrer agora, eu tenho certeza que eu morreria tranquilo, porque valeu a pena a gente acreditar no fortalecimento da indústria nacional, na formação de mão de obra nacional, na geração de emprego e na geração de renda nesse país. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu assumi a presidência, em 2003, eu queria trocar um companheiro da Agência Nacional de Petróleo. Eu queria trocar. Foi a primeira vez, Estrela, que eu vi o seguinte argumento. Presidente Lula, o senhor vai trocar tal pessoa da agência? Eu falei, vou. E a pessoa me disse, o mercado não vai gostar. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que o mercado não ia gostar se eu trocasse um diretor de uma agência. E eu fiquei me perguntando, esse mercado votou em mim? Esse mercado tem título de eleitor? Se esse mercado nunca conversou comigo e eu fui eleito presidente da República, como é que eu não posso trocar um diretor de uma agência? Aí, era um sábado, eu vou contar isso porque é hilariante. No final do mandato, a gente falou, era um sábado, eu descobri que o tal diretor da agência estava de férias. Mesmo assim, eu mandei chamá-lo. Levei no meu gabinete e falei, companheiro, me apresentei para ele, eu sou o presidente da República. Você é o mercado, ou pelo menos, ele tinha nome, não era mercado, ele tinha nome. Se apresentou para mim e veja o que ele me disse. Olha, presidente, tudo que eu sou na vida, eu devo ao Estado brasileiro. Foi o Estado que me formou. Foi o Estado que me fez fazer curso no exterior e estar bem preparado. E falou bem da formação dele, falou de tudo. Tal, e eu ali com meu diploma primário já estava quase mais da mesa. E aí ele falou assim para mim, presidente, o mercado não vai gostar do senhor me tirar. Eu falei, companheiro, olha, eu lamento profundamente, mas eu resolvi tirá-lo da agência. Eu tirei. E tinha gente, meu caro Haroldo Lima, você que é hoje presidente da agência, diretor-geral da agência, tinha gente que falava assim para mim, Lula, o mercado não vai gostar mesmo. Sabe o que aconteceu? Nada. A Petrobras cresceu. A Petrobras investiu mais. Quando eu fui indicar esse moço aqui para diretor financeiro da Petrobras, tinha um outro diretor financeiro. E outra vez, pela segunda vez, me disseram, você vai indicar um cara da Bahia, um doutor em economia da Bahia, que não é do ramo da Petrobras. Foi isso, Rosseto, que eu vi. Para ser diretor financeiro da Petrobras, o mercado não vai gostar. Conclusão. Eu indiquei esse moço para ser o diretor financeiro da Petrobras. No segundo ano que ele era diretor financeiro, o mercado o elegeu o melhor diretor financeiro de todas as indústrias de petróleo do mundo. Bom, tem várias outras histórias que eu não vou contar. É só para dizer para vocês que era preciso desmistificar algumas coisas que foram colocadas na mesa do debate nesse país. Houve um tempo em que eles diziam, tudo que é do Estado não presta, tudo que é privado é bom. Não era nem verdade para o privado e nem verdade para o Estado. Nem tudo do privado é bom e nem tudo do Estado é ruim. Se a gente juntar o que é bom do privado com o que é bom do Estado, a gente faz uma parceria e aí é o bombom do Brasil. Não é o bombom nem do privado, nem do Estado. Pois bem, agora na crise econômica mundial, quando teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que é a crise imobiliária, que pegou os Estados Unidos e Europa, qual foi o país que se saiu melhor? Foi o Brasil. Sabe por quê? Por causa do Estado. Porque a gente tinha Banco do Brasil, a gente tinha BNDES, a gente tinha Caixa Econômica Federal, e foram esses bancos públicos que salvaram o crédito nesse país quando o setor privado estava com medo do terrorismo causado no mundo inteiro. Pois bem, nós sobrevivemos. Sobrevivemos. Quando eu disse que era uma marolinha, eu fui achincalhado. Sabe? E foi uma marolinha. Se a indústria automobilística brasileira não tivesse tido o medo que teve no mês de novembro e dezembro, a gente não precisaria ter o desemprego que nós tivemos. Mas nós, já em fevereiro, voltamos a bater recorde de produção de automóveis nesse país. E, portanto, esse ano, nós estamos com a inflação baixa, estamos crescendo a mais de 7%, vamos gerar mais de 2 milhões de empregos somente esse ano, vamos terminar o mandato com 15 milhões de empregos gerados com carteira profissional assinada neste país. E com a inauguração do CEPES, que vai poder dizer nunca antes na história desse país, alguém sonhou que a Petrobras poderia ter o maior centro de pesquisa do hemisfério sul e um dos maiores do mundo. Como ninguém nunca sonhou com muita coisa nesse país, porque a elite que dirigia esse país, ela não sonhava, ela tinha pesadelo. Ela era subordinada ao FMI, ela era subordinada a tantas outras coisas. Governante que não sonha, não transmite esperança. Governante que governa apenas com o pragmatismo da cabeça e não com o sentimento do coração. Governante que só olha número estatístico e que não percebe que por detrás de cada número tem uma mulher, um homem, uma criança, um aposentado, tem um ser humano. O governante que não enxerga isso não está preparado para governar este país. Por isso, companheiros e companheiras, é com muito orgulho que a Petrobras um dia permitisse, eu só ia andar no mundo assim com essa camisa da Petrobras. Essa amarela. O cara primeiro ia confundir que eu fosse da seleção brasileira. Segundo, ia ver lá o nome do Brasil, eu ia dizer, sabe de onde que eu sou? Da Petrobras. Agora eu chego aqui, me dão uma de doutor. Imagina, não sei se a Marisa está vendo na TV lá. Está vendo, Estuquinha? Eu aqui de avental, e ela está pensando, se meu baianinho fosse doutor, que bom seria, que bom seria. Mas mesmo ele não sendo, eu gosto dele. Porque o que é importante não é se a gente é ou não é doutor. O que é importante é se a gente tem compromisso ou não tem compromisso. Se a gente gosta deste país ou não gosta deste país. Se a gente tem autoestima ou não tem autoestima. E se a gente quer ver a sociedade brasileira crescer ou se a gente quer ver ela ser tratada como se fosse de segunda categoria. Portanto, Petrobras, eu tenho orgulho de ser Petrobras, eu tenho orgulho de ser frente e tenho um profundo orgulho. Eu, apesar de 8 anos de presidente da República, eu ainda me emociono quando ouço o hino nacional brasileiro. Ainda, e é isso que nos faz ter autoestima. É a gente gostar, em primeiro lugar, de nós mesmos. É a gente gostar da nossa cidade, da nossa rua, do nosso vizinho. É a gente gostar do nosso país. É a gente gostar do nosso trabalho. É a gente fazer as coisas com prazer, com amor. Eu cansei de ser tratado como se fosse de segunda classe ou vira-lata. Não sou. Eu quero ser tratado, quero andar de cabeça erguida, quero respeitar e quero ser respeitado. E este país nunca mais vai baixar a cabeça para ninguém, quem quer que seja. Nós... Nós aprendemos uma coisa na vida. Nós aprendemos a andar de cabeça erguida nesse país. Aprendemos. E nós não queremos, nunca mais, que ninguém venha de fora para dizer o que a gente quer fazer. A gente está disposto a discutir com todo mundo. Mas vim de fora dizer o que a gente tem que fazer, nós não queremos mais. Hoje nós temos o que ensinar para eles como é que eles devem fazer as coisas. Hoje nós temos, com muita humildade, que ensinar para eles. Portanto, meus companheiros da Petrobras, meus companheiros diretores do CEPES, meus companheiros trabalhadores da Petrobras, empresários aqui presentes, operários aqui presentes, meu companheiro, eu agradeço a Deus, porque ele foi muito generoso comigo e está sendo generoso, permitindo que eu governasse o Brasil e que terminasse meu mandato numa relação carinhosa com o povo brasileiro, vendo no olho de cada um de vocês o prazer de ter conquistado um passo a mais na vida de vocês. Parabéns e até a Petrobras se transformar na primeira empresa de petróleo do mundo. Um abraço.